Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de TodoCombate.com. Essa semana aqui, dois camaradas de longa data que conhecem tudo de MMA vão bater um papo aqui com a gente sobre os principais assuntos dessa semana no MMA. Primeiro, nosso narrador do Grupo Globo, narra pô, futebol, MMA, já narrou, acho que está na rua Esgrima, fez o diabo aí. André Azevedo, tudo bom, irmão?
Fala, Russo, beleza? Tudo ótimo, maravilha. Prazer estar aqui novamente no Mundo da Luta, resenhando com os amigos, é sempre bom. Queria mandar um abraço para todo mundo que nos ouve em todas as plataformas online. Beijo para todo mundo. Tamo junto.
É isso. E completando aqui a mesa, baterista do Foo Fighters, cover, Marcelo Baroni, longas madeixas, barba por fazer. É o ogro do MMA hoje em dia. Tudo bom, Baroni?
Pô, isso tudo é saudade, Marcelo Russo. Muito tempo sem ver um amigo, né?
Eu não sei, né?
Pô, prazer estar aqui de volta com André Azegrace, Marcelo Russo. Muita coisa boa aí. Obrigado pelo convite.
Muita coisa boa para a gente falar. Só lembrando o esquema aqui do podcast, para quem ainda não conhece, três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E vamos começar logo para o que interessa. O UFC 260 acontece no próximo sábado, dia 27 de março. O Combate transmite o evento todo na íntegra. O Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas do card preliminar, juntamente com o Combate.com. E o site acompanha o evento todo em tempo real. Luta principal, o octógono vai tremer, amigos. Stipe Miocic vai colocar seu cinturão em jogo, mais uma vez, contra o camaronês gigante, Francis Ngannou. Quero saber de vocês aí, começar com o André. O que espera dessa luta, André? Vai ter que reforçar ali com concreto a base do octógono, porque os homens são grandes, né?
Pô, os caras são monstros, né? Só tem criança ali, né? ó, a expectativa lá no alto, né? É a segunda luta entre os dois. O peso pesado, a gente sabe que, dentre todas as modalidades esportivas de combate, né, a mais atraente, a mais atrai o público. Todo mundo quer ver dois caras gigantescos saindo na mão, né? Porque é uma categoria que não é um clichê, mas é verdade. Tudo pode acontecer com estalar de dedos, né? Um golpe bem colocado no lugar certo, às vezes nem tão bem colocado assim, derruba o adversário. Então, eu não ficaria surpreso no nocaute do Ngannou, de jeito nenhum, é um cara muito letal, mas também não ficaria surpreso no nocaute do Miocic, que é um cara que tem mãos muito velozes e muito técnico. Mas eu vejo essa luta, a primeira luta o Miocic, ele controlou via wrestling, né? Mostrou que esse era um caminho para vencer o poderoso Ngannou. Eu acho que para essa luta ele pode ir pelo mesmo caminho, tá? Mas eu creio que o Ngannou é outro lutador hoje, é mais vacinado, tá mais vacinado quanto a isso. Por outro lado, o Miocic é um cara que vem de guerras contra o Cormier, então ele apanhou bastante. Isso, inclusive, o próprio Daniel Cormier disse que crê numa vitória do Ngannou por nocaute, por conta do queixo do Miocic já não ser mais o mesmo, por conta das batalhas e dos danos que ele sofreu de lá para cá. Mas eu vejo um campeão, o Miocic, muito inteligente, né? Ele muda a cada luta que faz. Da última luta contra o Cormier, por exemplo, ele veio mais fino, veio mais leve, por consequência, veio mais rápido. Isso fez com que ele conseguisse a vitória. Então, eu acho que se ele mantiver o pragmatismo dele, né, e colocar o wrestling para jogo, e ele já se conhece, ele já sabe o peso da mão do Ngannou. Vale a gente lembrar que o Ngannou não nocauteou o Miocic. Lutaram, fizeram uma luta de 25 minutos. Então o Miocic não foi nocauteado, apesar dessa história do queixo que eu falei. Eu acho que o Miocic pode fazer o mesmo caminho, tá? Botar o Ngannou para baixo, controlar e levar esse cinturão por aí. Até porque uma bomba bem colocada do camaronês é caixão e vela preta, né? Só precisa de uma para poder levar esse cinturão para casa.
É isso. E é aquilo que a gente estava falando, o André falou, né, que, Baroni, tudo pode acontecer na luta de pesos pesados, tudo pode acontecer, mas normalmente nas lutas do Ngannou tem acontecido uma coisa só, né? Nocaute dele no primeiro round. Nas últimas quatro, se eu não me engano, foram nocaute do Ngannou contra caras, pô, de respeito. Você pega aí Jairzinho, Caim Velasquez, Cigano, o cara tá passando carro em todo mundo. Curtis Blades. Então, assim, o que você acha que o Miocic tem que fazer? Você acha que o mesmo caminho que ele usou, como o André disse, o wrestling, porque o Miocic parece ser aquele campeão que não tem vergonha de não usar o poder de nocaute. Ele usa as armas que tem e as que precisam ser usadas contra cada adversário, né? Então, assim, você acha que ele vai usar o mesmo caminho? Você acha que o Ngannou vai cair nessa armadilha do Miocic de usar o wrestling e meio que, entre aspas, um antijogo para não dar espaço para ele desenvolver o jogo dele?
Cara, o Miocic é um cara bem mais inteligente, né, que o Ngannou. O Ngannou é um cara dependente da força física ali, né? Um cara brutal, um cara que acerta uma mão e acaba a luta. Mas no conjunto da obra ali, o Miocic é bem superior a ele, por ser mais completo. E da forma que ele ganhou, né, a primeira luta, foi meio que um monólogo mesmo. O Miocic foi bem estratégico, levando a luta para o chão, controlando na grade, enfim, jogando com inteligência. Eu acho que a fórmula, a receita ali da vitória é essa. Assim, acho que ele vai adotar a mesma estratégia, vai tentar levar para baixo ali para controlar por cima. E a grande chance do Ngannou é acertar aquela mão, principalmente no começo, né, que a luta está ali começando a esquentar, ele ainda está inteiraço, né? Conforme for passando os rounds, ele vai cansando mais, porque é um cara que depende muito da pujança física, da potência. Então, eu acredito, estou torcendo para o Ngannou, confesso, assim, acho que seria legal vê-lo campeão, mas eu enxergo a vitória do Miocic por pontos. Assim, acho que é uma luta que o Miocic vai levar na estratégia novamente, vai levar com inteligência e vai vencer.
Eu estou contigo, estou esperando uma... Eu acho que o Miocic tem mais chance de ganhar. Mas eu vou confessar, cara, acho que o Miocic como campeão é aquele cara meio sem carisma. Sabe aquele campeão que não acrescenta muito a promoção do evento, a você ter vontade de ver as lutas? E enquanto o Ngannou, não. O Ngannou é aquele cara que toda vez que luta eu paro para ver. Estando de folga, trabalhando, não interessa, eu paro para ver a luta dele. Porque o cara dá show, dá espetáculo e tem sempre uma chance de nocaute sensacional, né?
Fazendo um paralelo, só para complementar o que você está falando, claro, dadas as óbvias proporções, é aquele espírito, aquele mito do Mike Tyson, né? É o cara visceral que vai pra cima pra arrancar a cabeça do outro, então você fica naquela, caraca, vou ver essa luta desse peso pesado e tal. O Miocic tem um pouco dessa aura, né? O Miocic, perdão, o Ngannou tem um pouco dessa aura.
Ngannou. Eu acho isso, e acho também assim o seguinte, muito da categoria do peso, muito da força da categoria do peso pesado vem daquela, como o André falou, né, é a categoria mais clássica dos esportes de combate. Você pega o boxe americano desde os anos 20, você falava 90% das vezes no campeão dos pesos pesados. Você teve alguns monstros de outros pesos, né? Jackie Robinson. Não, Jackie Robinson era peso pesado, mas Sugar Ray Leonard, sei lá, Mano de Piedra. Você tinha os caras, né, que saíam um pouco, Julio César Chaves, do México. Você tinha caras que saíam um pouco dessa narrativa. Mas, normalmente, o peso pesado, quando lutava, todo mundo parava. Desde Jack Dempsey. Você vai lá para trás, você vai puxando sempre os pesos pesados clássicos. Muhammad Ali, por aí vai, até Mike Tyson. Que acho que foi o último grande peso pesado, assim, todo mundo parou para ver luta. Então, assim, eu acho que muito do apelo da categoria peso pesado vem desse boxe clássico, né? Da cultura do peso pesado americano. E eu acho que o Miocic não traz isso. Ele é o cara que mais defendeu os cinturões, é o cara que mais. Tá bom, ele é um ótimo lutador, um campeão, já fez acho que 3 ou 4 defesas de cinturão no peso pesado, que é recorde, mas eu acho que o Ngannou traz aquele negócio, como o André falou, do monstro que chega ali para arrancar a cabeça de todo mundo, que é o que todo mundo quer ver no peso pesado. Ninguém quer ver os caras lutando por 25 minutos, se agarrando na grade, cansando, daqui a pouco cai no chão, os dois bufando de cansado. Então, por conta disso, eu acho que o Ngannou leva a minha torcida. Não acho que o Miocic perca essa luta, a não ser, sei lá, entrou a bomba, beleza. Mas eu acho que tem mais chances de ganhar, só que o Ngannou faço mais gosto na vitória do Ngannou, porque, pô, é muito mais legal de ver o Ngannou lutar do que o Miocic. Sabe? E eu concordo com o que se falou aí, que ele pode estar com o queixo um pouco mais baleado, né? Enquanto o Ngannou não sofreu grandes golpes, assim, não sofreu nocautes, knockdowns terríveis, teve que voltar lá das profundezas, não teve isso, né? A luta que ele perdeu foi perdendo por pontos aí, naquelas mais antijogo, luta chata e tal. Então, torcida toda minha aqui pelo Francis Ngannou, tomara que ele saia campeão, até porque é muito legal ver mais um africano campeão, esses cinturões sendo, né, pulverizados aí pelo mundo. Acho bacana você ter, pô, tem Kamaru Usman, vai ter o Ngannou se for campeão também. Então, acho muito legal, até para ter quem sabe, um UFC África aí, para, né, abrir os caminhos lá no continente africano. Acho que vai ser bem bacana ter mais um campeão africano. E no evento a gente vai ter, né, dois brasileiros, em situações até um pouquinho diferentes. Vicente Luque e Thomas Almeida, os dois vão lutar no card principal. Vicente Luque enfrenta o Tyron Woodley no co-main event. E o Thomas Almeida vai pegar o Sean O'Malley também no card principal, mas umas lutas um pouquinho antes. Vicente Luque e Tyron Woodley. Barone, é a grande luta da carreira do Vicente Luque, é a hora de explodir, a hora de, sabe, passar pelo cara que muita gente diz que é o porteiro dos meio-médios aí, passou por ele, você decola, não passando por ele, você fica meio ali no esquecimento?
Cara, o momento principalmente, né, porque o Vicente em ascensão, né, maduro, pô, voando, tirando, conquistando, pô, vitórias com performances expressivas, e o Tyron Woodley descendo a ladeira completamente, né, o Vicente Luque teve uma grande chance contra o Stephen Thompson, que realmente não conseguiu chegar naquele patamar ali, né? Ele foi bem abaixo do que ele vinha apresentando. Acho que essa pode ser a grande vitória da carreira dele, assim. Mais pelo nome do Tyron Woodley, né? do que pela fase atual, enfim. Mas faz parte, né? A gente vê esses casos assim, de atletas que estão, né, chegando ali perto, acabam enfrentando caras que já viveram o auge e, enfim, acaba servindo de escada, de certa forma, né? Mas acredito que seja o momento do Vicente Luque, enfim, chegar ali naquele pelotão de cima. Acho que é a chance mais clara que ele vai ter. Não vai ter uma chance mais clara do que essa.
Concorda, André? O que você acha dessa luta aí? Como é que você vê essa luta acontecendo?
Pois é, então. Eu concordo com o Barone. Tá numa fase melhor, né, cara? Tá numa crescente. Tem um outro ponto, só para não ser repetitivo, não vou repetir tudo que o amigo falou aqui com a elegância e categoria de sempre. Tem aquele detalhe, né? O Woodley já enfrentou o Durinho, né? O Gilbert. E com certeza o Gilbert deve ter dado várias dicas ali para ele, né? Que ele pode fazer.
Das pedras, né?
O atalho, porque na luta tem muito isso, né, cara? Você começar uma porrada com outra pessoa ali, com outro cara, você sente o cara, você já tem uma visão, uma impressão daquele adversário, daquele lutador, que um cara que nunca lutou não vai ter, né? Isso é uma coisa óbvia. E na luta você tem muito essa coisa, muito forte, né? Então tenho certeza que, assim, dicas preciosas não vão faltar. E o Vicente é um cara completo, né? Não tem ponto fraco o Vicente. É uma questão mesmo de encaixe de jogo. Eu acho que tem tudo para vencer, cara, e dar um passo gigantesco na carreira, né? O que ele precisa ali para dar esse pontapé ali e olhar para cima do ranking, né? Para cima da montanha.
É isso aí. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Vicente tem muito boas chances de vencer essa luta. Eu só acho que, assim, eu já até falei isso aqui algumas vezes, o Vicente Luque é um lutador espetacular, assim, das últimas, sei lá, 9 lutas, ele venceu 8, sendo 7 finalizando o nocauteando, quer dizer, um cara que parte para finalizar a luta mesmo, para triturar o adversário. O problema que eu vi, eu espero que esteja corrigido, é que em algumas lutas dele, ele estava confiando demais no queixo, então a guarda dele não estava muito boa, ele não estava bloqueando muito bem, quer dizer, a mão entrava e entrava com vontade, só que ele conseguia absorver, mas essa conta uma hora chega. Né? Então, assim, por mais que o Woodley não seja um cara ultra nocauteador, provavelmente vai tentar levar para o chão, amassar no wrestling e tudo, o Vicente não pode confiar 100% no queixo dele. Ele tem que estar com uma defesa um pouco melhor de golpes para não passar sufoco, como passou em algumas lutas e acabou vencendo. Mas eu acho que esse é o grande sinão do jogo do Vicente Luque. Se ele conseguir corrigir essa parte de proteção dele aos golpes dos adversários e evitar as quedas, quer dizer, se ele conseguir, se a defesa de queda dele estiver boa, eu não tenho dúvida que ele tem muita chance de vencer o Tyron Woodley. Agora, vai ter que ter um jogo de chão também afiado, né? Porque o Woodley certamente... Eu acho que o Woodley não vai ficar querendo trocar pancada a luta toda, acho que ele vai querer ir para o chão. E a gente viu contra o Durinho, né, Barone? Que ele não teve aquela... A defesa do Woodley, quer dizer, o Durinho botando pressão, levando para cima, derrubando o Woodley, acho que até surpreendeu o Woodley, mas principalmente... mostrou que tem um caminho aí para quem for lutar com ele seguir, né?
Não, com certeza, esse é o caminho. Como o André falou, né? O fato do Durinho ter enfrentado, né, o Woodley, ele tem uma relação muito próxima do Vicente, né, são grandes amigos, treinam juntos, acho que isso aí pode fazer uma diferença ali.
Ajuda muito, sem dúvida.
Até no psicológico, né, de saber que o Durinho, que é até um cara que analisa bem luta, certamente ele vai fazer a leitura certa ali de onde o Vicente tem que ir, o que ele tem que fazer. E, cara, por outro lado, a gente também vê o Woodley, que é até algo que eu acho que a gente vai abordar quando falar do Tominhas, né, que é o mental, né? O quanto que algumas derrotas vão abalando e o cara vai perdendo. E hoje é um Woodley muito diferente do que a gente se acostumou a ver. Muita coisa.
Perde a confiança, né, Barão? O cara vai perdendo a confiança, né?
Ele fez perder reverter. A confiança no MMA é terrível.
E tudo, né, cara? Em tudo, né? Perder a confiança no que você faz é péssimo. Você fica inseguro.
Você começa,
né,
a jogar com o freio de mão puxado o tempo todo,
já,
no pé lá em
já.
Cima, você não arrisca nada, né?
Não arrisca nada, você fica com mais medo de perder do que vontade de ganhar, né?
É verdade.
Um detalhe que a gente tem que botar na mesa, você falou da defesa do Luke, você foi muito bem, né, de tomar golpes, o Woodley, não, do Vicente, né? O Woodley tem um overhand muito poderoso, né? É o golpe dele, né? Aquele overhand com a mão direita que ele tem. E o Vicente realmente tem que ficar ligado nisso aí, guarda fechadinha e minando lá o americano.
É, e o Woodley tem uma outra coisa também. Eu lembro da vitória dele contra o Darren Till, que é, como ele é muito baixo, centro de gravidade baixo, o adversário tem que chegar muito perto para tentar atacá-lo. E o golpe de encontro dele com o Till funcionou perfeito, né? Então, é bom ficar ligado, porque assim, eu acho que o Vicente é mais alto que ele. Eu não fiz essa pesquisa, mas de memória, assim, me parece ser um pouco mais alto. Então, ele vai ter que se aproximar um pouco, vai ter que, né, se impor um pouco fisicamente ao Woodley ali. E nessa hora, o ex-campeão pode acabar conectando bons golpes aí. Agora, o Vicente vencendo essa luta, o que vocês acham que vem para ele? Vocês acham que ele, vencendo essa luta, ele chega ao topo da categoria? Ou seja, vai poder imaginar lutar contra Masvidal, sei lá, Covington, até mesmo Kamaru Usman? Precisaria ainda de uma luta mais com alguém melhor ranqueado que ele hoje ainda, que são, sei lá, Michael Chiesa, ou até o próprio Geoff Neal, que não tá melhor ranqueado que ele, mas é um cara muito duro, muito difícil, que, né, vencendo você pode acabar ganhando pontos aí. O que você acha, André?
Eu acho que ele ainda está na segunda prateleira ali, né? Você bota na primeira prateleira aí o campeão, né? O Kamaru, o Masvidal, você tem o Covington, você tem o Durinho, né? A galera que está naquela faixa de cima. Isso. Eu acho que para ele, cara, vai ser essa galera ali. O Thompson, ele já lutou, e aí vai pegar ali, cara, o Michael Chiesa, sabe? Enfim, o Geoff Neal, não sei, cara. Não sei, de repente, o que aparecer de
Leon Edwards, por exemplo.
Edwards, é isso que eu ia dizer, porque deve fazer o Leon Edwards contra o Mohamed de novo, né? Acho que deve ser feito, né? Eu acho que ele vai
Leon
ficar...
O Leon não quer muito, não.
Hã?
O Leon não quer muito, não, já tá querendo lá.
Pois é. É justo, né? Mas enfim, é justo, mas não é, né? Porque querer, enfim, botou o dedo no olho do cara lá, vai ter que fazer, vai ter que dar essa chance pro cara de novo. É péssimo pra carreira dele. Mas eu não vejo o Vicente pegando um cara do topo, não. Eu acho que vai fazer mais uma luta antes. E pior que ele fica numa situação um pouco complicada, porque o Tyron Woodley, hoje, ele é o atual, ele é o sétimo do ranking, se não me engano. É isso?
Não sei, vou pesquisar aqui, mas vai falando que eu vou pesquisar, Chiesa, vou catar aqui.
Eu sei que o Chiesa é o sexto, ele tá naquele pedaço ali, ele fica numa faixa ali de uma galera que já, uma galera que ou já tá com luta casada, ou gente que ele já lutou. Ou ele vai ter que pegar um cara de baixo, assim, sabe? E o Vicente vem pegando os caras abaixo do ranking já há um tempo, né? Então acho que ele merece.
O Vicente está em décimo lugar, Tyron Woodley está em sétimo.
Sexto,
lugar é o Chiesa. Sexto, Chiesa. Oitavo, Demian. Nove, o Neil Magny. Aí vai cinco, quinto, Stephen Thompson. E depois Masvidal, Leon, Durinho, Colby Covington e o campeão.
Olha a situação dele. Ele está em décimo. Se ele vencer o Woodley, ele vai para oito. Né? Não, vai para sétimo.
Sétimo.
Pô, sexto é o Chiesa. Só tem o Chiesa ali que dá para casar com ele. Porque dali para frente são os caras que ou já estão casados ou ele já lutou, que é o Stephen Thompson. Eu acho que ele vai ficar numa situação um pouquinho complicada para casar a luta, assim, para o desejo dele. Então pode ser que ele tenha que acabar pegando um cara que não esteja no topo da pirâmide assim, lá.
Né? Provavelmente vai acabar sendo assim, né? Para não ficar parado também, vão oferecer uma. Vão dar alguém para o Chiesa nesse meio tempo, e aí ele, para não ficar sem luta, vai acabar aceitando uma do bolo, mas não do pelotão de cima. Né? Acho bem provável esse cenário também.
É, porque aí seria Geoff Neal, Li Jingliang, Belal Muhammad, Sean Brady ou Robbie Lawler. Mas acho que estão até o 15º lugar.
Tem o Magny aí, né? Ele já lutou com o Magny?
O Magny está em nono.
Ele já lutou com o Magny?
Não, mas posso estar enganado.
Eu também não lembro. E tem o Kimaev que está chegando aí também, né? Daqui a pouco ele vai estar de volta. Né?
Verdade. É, esse aí, mas na hora que chegar, esse vai pegar um topo, né? Vai. Não tem jeito.
Esse pega o elevador direto. Mas, assim, o importante são os três pontos, né, Russo? É botar a vitória no bolso. O resto que vier aí já
não lutou com o Magny, não. Lutou com o Magny, não. De repente pega essa luta aí com o Neil Magny. E outro brasileiro, né, Baroni? Thomas Almeida, que vai encarar o Sean O'Malley. O Tominhas, que começou no UFC muito bem, todo mundo dizia, olha, esse aí é o futuro campeão, esse aí vai ser campeão, não tem jeito, uma questão de tempo. E aí, eita ferro, aí o nosso visitante aí, quem não está vendo, o filhinho do André Azevedo, que apareceu ali para dar um alô para a gente. Então, o Tominhas, que foi visto como possível campeão, depois da derrota dele para o Cody Garbrandt, ele acabou assim, a carreira dele começou a ficar muito errática, né? Quer dizer, perdeu várias lutas, teve problemas físicos, não conseguiu se reencontrar. Vem aí, se não me engano, de 3 derrotas seguidas e tem uma chance de ouro de derrotar um cara, né, que está com hype, tá com... vem de derrota, mas que está com moral no evento, para conseguir se recuperar. O que você acha, Baroni? Você acha que o Tomias tem chance real de fazer uma grande luta, nocautear, enfim, dominar o Sean O'Malley e aí, de repente, ressurgir das cinzas aí?
Pois é, né, Rússio? A gente estava falando da questão da confiança, né, do psicológico. Cara, essa luta aí é a luta que pode, talvez, selar o destino do Tomias, né? Se ele perder, ele vai em 4 derrotas seguidas, tem uma boa chance de ser cortado. Mas ganhando do Sean O'Malley, que é um cara que é meio prodígio ali também, que, né, tem toda uma badalação em cima, talvez ele recupere a confiança, talvez ele ganhe moral, talvez ele ganhe uma sobrevida ali no UFC. Acho que o Sean O'Malley é o favorito. Não sei o quanto de parcela do Tomias dessa derrocada dele foi, né, por lesão. Né, teve problema na vista, teve outros problemas físicos. Não sei o quanto foi psicológico também, porque foi um cara que, durante muito tempo no Brasil, a gente via como um moleque da nova geração ali, né, com aquela agressividade da shootbox, que, pô, nocauteava todo mundo, né, só tinha vitórias, né, ele entrou no UFC invicto, e só vitórias por nocaute rápidos, então tinha uma coisa muito grande em cima dele, então acho que a queda, né, obviamente, quanto mais alto ele estava, maior a queda, não vejo a vitória dele, Russo. Acho que o Sean O'Malley está menos pressionado, acho que um cara mais alto ali, bom de distância. Acho que o momento do Sean O'Malley, né, o fato dele não estar tão pressionado é o que faz mais a diferença. Espero que o Tomi se recupere, é um garoto ainda novo, enfim, foi muito promissor, vem de uma escola excelente, mas, cara, vive um momento muito delicado, assim, realmente não sei se a gente vai voltar a ver o Tomi sendo um moleque tão agressivo, né, tão, umas vitórias tão impactantes, né, ganhando bônus e tal.
E a gente tem, né, André, por outro lado, talvez um excesso de confiança que tenha cobrado a conta do Sean O'Malley também. Ele vinha super bem, na penúltima luta dele, derrotou o Ed Wineland, né, um nocaute sensacional. E aí pegou o Marlon Vera, já tirando onda, dizendo que ia ganhar mesmo, que o Marlon Vera não era ninguém, e acabou nocauteado pelo Marlon Vera, que é um ótimo lutador, né, e que é, talvez seja até um pouco subestimado aí. Mas como é que você vê o Sean O'Malley contra o Tomias Almeida?
Antes de eu dar minha opinião de O'Malley e Tominhas, falando já do O'Malley, aquela luta que ele perdeu para o Vera, se não me engano, ele teve uma lesão no tornozelo, alguma coisa assim, não foi que ele começou a pisar mole, a pisar meio esquisito, não foi isso, Baroni?
Foi isso, teve isso. Parece que contra o Marlon
Vera, ele teve uma outra luta, ele já tinha tido um problema também, é verdade, também já tinha tido um problema no tornozelo, que ele ganhou a luta, mas assim, porque ele evitou ser nocauteado nos últimos segundos, eu lembro, foi lá para o começo dele, né? E agora apareceu esse problema de novo.
Contra o Vera, ele estava dando, assim, não vou dizer que era um vareio, que era uma coça, mas ele estava vencendo bem o Vera, ele estava batendo no Vera, até acontecer aquele problema do pé ali, ficar bambo, ele ficar esquisito e tomar aquela bomba e ser nocauteado. Acho ele um ótimo lutador, esse menino é muito bom, ele é muito habilidoso, ele é o pacote completo do UFC, um cara carismático, o público gosta dele, né? Ele tem aquela, tem um carisma mesmo, né? Tem aquele ziriguidum ali que o público gosta, o evento gosta. E é um ótimo lutador, tem uma ótima distância, é longilíneo, super habilidoso e completo, o O'Malley. Eu acho que ele vai passar pelo Tomias, eu não vejo caminho para o Tomias vencer o O'Malley, essa é a verdade. Eu não vou dizer assim, ah, o Tomias pode fazer isso, pode vencer o O'Malley. Óbvio, fechou a grade ali, assim, chance obviamente ele tem. Mas eu acho assim, a fase não é boa, sabe? O Thomas já não é o mesmo Thomas de outros tempos, sabe? Eu concordo com o Barone, acho muito difícil a gente ver um Thomas, aquele Thomas Almeida agressivo e tudo, de volta, porque tomou muita pancada, confiou muito no queixo, tomava muito, defendia muitos golpes com a cabeça, né, que a gente costuma dizer. Eu acho que isso pode ter feito, tanto é que sofreu uma lesão grave no olho, difícil o cara recuperar a confiança 100% depois de uma lesão grave, fica sempre aquele medo ali no subconsciente. Eu já tomei canelada no nariz, sem caneleira, já quebrei o nariz. Depois nunca mais consegui voltar a treinar Muay Thai e boxe do jeito que eu treinava antes. Né? E eu sou, assim, amador do amador. Imagina um cara profissional. Então, assim, infelizmente, a torcida, claro, vai ser pro Thomas, vai ser pro brasileiro, mas ali no casamento ali de estilos da luta, é assim, só um nocaute. Aquele coelho da cartola lá do Tominhas, porque eu vejo o O'Malley favorito em todas as instâncias da luta.
É, eu concordo com vocês, acho que o O'Malley é bem favorito para essa luta, acho que o Tominhos vai ter que tirar o coelho, aquele coelho do pica-pau, aquele coelho gigantesco, assim, sabe? Aquele coelho bandido do pica-pau da cartola, porque senão vai ficar muito difícil para ele, vindo de 3 derrotas. É engraçado, eu estava vendo a entrevista que o Gleidson Venga fez com o Júnior Cigano, que a gente publicou no Combate.com no fim de semana, e que o Cigano, né, que foi cortado do UFC e tudo, e ele estava falando que o problema dele é muito mais mental do que qualquer outra coisa. Tecnicamente ele se sente bem, fisicamente está assim, mas ele entra lá, ele tem aquela pressão, pô, tem que ganhar mais uma, pô, será que eu vou ser demitido? E, pô, medo de entrar algum golpe que ele não veja e ser nocauteado de novo, e a pressão só aumenta, e vai perdendo, vai aumentando a pressão. Isso é muito complicado num esporte individual, né? O cara não tem a quem recorrer a não ser ele mesmo. Então, acho que esse negócio da confiança pro Tominhas pode pegar muito. Diga lá, André.
Pode. E só fazer aqui um comentário que acho que é importante, principalmente eu que estou na linha de frente ali, né, narrando lutas, às vezes os treinadores ou os lutadores ouvem, às vezes, uma crítica, né, assim, uma opinião mais direta que vai contra, né, os brasileiros ou os lutadores. Sim. Que a gente está acostumado a ter contato e tudo. A gente tem que saber separar um pouco as coisas, né, cara?
A torcida e análise, assim, né?
Entendeu? Torcida e análise. O Baroni falou muito bem, é uma oportunidade maravilhosa para o Tominhas vencer o O'Malley e dar um passo assim, gigante. Tomara que isso seja um fator... Tomara que isso seja um fator motivador para o Thomas. Eu torço muito para isso. Mas analisando friamente, não dá para a gente pegar um cara que vem de 3 derrotas seguidas, que não apresenta mais aquela qualidade nas lutas, né? Aquela coisa fria. E um cara que vem sendo a sensação do evento, claro, perdeu aí para o Vera, mas naquela situação que eu falei, ele estava ganhando o Marlon Vera, é favorito. A gente não pode chegar aqui e ser leviano e só porque é brasileiro falar, ah, não, o brasileiro vai ganhar. Não, nesse caso, sim, a gente torce, mas analisando friamente, o americano tem uma chance maior, né?
A gente não está acompanhando os treinos do Thomas, nem do O'Malley. Então, a gente tem que se basear a nossa análise ou por conversas com os camps, né, dos lutadores, ou pelo que a gente já viu e números. O Tominhas não ganha desde 2016. Nós estamos em 2021. Teve um longo período parado por conta de lesão, enfim, o olho realmente é muito preocupante. A verdade é que ele, para essa luta, ele não é favorito. Tomara que ele reverta esse prognóstico desfavorável aí e consiga vencer, porque para a carreira dele é muito bom, para o MMA brasileiro é muito bom, você ter mais um prospecto no peso galo que possa vir a se recuperar, de repente fazer uma baita de uma arrancada histórica, né, parecendo script de cinema aí, e conseguir chegar nas cabeças. Mas hoje, o que a gente tem para analisar é que o Tominhas não é favorito diante do Sean O'Malley. Espero, né, que reverta esses prognósticos aí. Só antes de passar para o segundo assunto, eu vou levantar aqui uma luta que quem gosta de pancadaria da melhor qualidade não pode deixar de ver, que é a nossa luta do William Knight contra Alonso Manifield. Estava dando uma olhada aqui no card. Essa aí, dois monstros do peso meio pesado, caras muito fortes, muito bons. A luta que fecha o card preliminar. Fica de olho aí no UFC 260, nessa luta do peso meio pesado, William Knight contra Alonso Manifield, última luta do card preliminar. A gente lembra que o UFC 260 acontece no dia 27 de março, próximo sábado, Combate transmite com exclusividade, na íntegra, todo o evento. André, tá nessa ou tá de férias ainda?
Não, tô nessa. Tá eu e a Maísa no card preliminar, no aquecimento Combate, o Rod Slim e o Flávio Canto no card principal.
Show de bola, então. André Azevedo narra o card preliminar, Rod Lima, o card principal. O Combate.com transmite, junto com o Sport TV3, as duas primeiras lutas do card preliminar. E o site acompanha o evento todo em tempo real. Nosso segundo assunto dessa semana já não era sem tempo, né? Charles do Bronx enfrentando Michael Chandler pelo cinturão do peso leve. Foi oficializado pelo UFC no UFC 262, dia 15 de maio. O brasileiro vai finalmente conseguir ter a chance de ser campeão, algo que ele está merecendo já há muito tempo. 8 vitórias seguidas, sendo 7 finalizando ou nocauteando, a última luta dele, que não foi nocaute nem finalização, mas foi um baile em cima de ninguém menos que Tony Ferguson. E aí eu falo com vocês, amigos, quão injusta é essa situação, né? Ou seja, cara, claro que é justo o Charles disputar o cinturão, mas ao mesmo tempo, ele precisou, eu fiz umas contas aqui, Charles precisou de 11 anos de estrada no UFC, 8 vitórias seguidas, para ser sua primeira disputa de cinturão. Michael Chandler, uma luta. Venceu, nocauteou Dan Hooker, os dois se encontram no mesmo ponto, disputa do cinturão vago, já que agora, finalmente, Khabib Nurmagomedov disse que está aposentado e não volta mais atrás. Marcelo Baroni, e aí?
Não, deve ser um dos casamentos mais discrepantes em termos de trajetória dentro do evento, né? Porque você falou, cara, Charles teve que fazer tudo, né, cara? Teve que fazer tudo. Ele, até fora de... fora do octógono mesmo, mudou a postura, começou a dar mais entrevista, se promoveu um pouco melhor. Porra, fez tudo dentro do octógono. Né?
Bateu de categoria.
Mudou de categoria, bateu o recorde do Royce Gracie. Passou no nocauteou, que não é o que está no DNA dele. Melhorou na trocação. Finalizou todo mundo. E mesmo assim, só vai disputar porque o Poirier, né, tá de olho na Money Fight com o McGregor. Né, ficou naquela zona ali. O Khabib realmente parou. Porque senão o Charles bem provavelmente estaria fora do... É quem mais merece, né? Era quem mais merecia. E provavelmente
ia tomar uma passada de tapete, uma puxada de tapete gigante. Porque ele, provavelmente iria lutar o Chandler contra o Justin Gaethje. O Poirier ia fazer a luta do cinturão, sei lá, com alguém. Ou com o próprio, sei lá, com o McGregor, de repente, o cinturão vago. E
sabe quem ia sobrar?
O Charles ia ficar ali.
Islam Makhachev. Não tem nome.
Pois é.
Uma pedreira, periga perder e nunca mais. Perigava perder e nunca mais.
Ainda tem que ouvir que ó, na hora que precisou não ganhou.
Exato.
Mas... essas coisas acontecem muito.
Realmente, assim. Mas, assim, dentro do. Embora pareça absurdo, assim, o Chandler também lutar só. Né, disputar o cinturão só com uma luta, porque realmente, né, tem que ter um caminhozinho. Acabou entrando numa situação que não tinha quem botar mesmo. Né? O Gaethje acabou de disputar o cinturão com o Khabib, não viu a cor da bola, né, foi finalizado. Né, o Khabib parou, Ferguson. Né, tomou um baile do Charles, então ficou meio que assim, realmente caiu no colo do Chandler ali. Também não, acho que não foi uma situação tão absurda se você fizer a leitura da categoria, né? Já que o Poirier quer enfrentar o McGregor, né, falou que tranquilo o Charles disputar, então assim, é estranho, né, você falar, pô, uma luta só, o cara já conquistar algo que muita gente não conseguiu, né? A gente lembra sempre do Jacaré, por exemplo, né, que batalhou anos aí, nunca teve uma chance. Então é esquisito, mas realmente, assim, fazendo a leitura da categoria, não tinha outro escapatório, menos mal que o Charles, pelo menos, tenha. Né, não é porque a gente é brasileiro, mas realmente o cara fez por merecer, ele construiu isso aí. O Charles construiu, ele merece.
O que você acha, André? Gostou desse casamento de luta? Acho que é justo para os que os dois apresentaram aí na carreira. Não vou falar do UFC, porque aí é brincadeira, mas na carreira.
Acho justo. Acho que tem muita coisa do Barone, né? Que o Barone falou da conjuntura, né? O Chandler chegar, ter feito uma luta só. E ter vencido, tá lá para disputar o cinturão. Tem uma outra coisa, né? Como você falou agora, Russo, do MMA. O cara foi campeão no Bellator durante vários anos, né? Também vem numa sequência muito boa, só perdeu pro Patrício no meio do caminho, mas passou por cima de todo. Perdeu para um dos maiores. Da história, né? Peso pena e peso leve da história. Então eu acho que vai muito disso, do que ele fez. Ele já foi contratado com esse peso. Ele já foi contratado para o Dana White para simbolar. Tanto é que ele estreou com o Dan Hooker, né? Poderiam ter posto ele contra, sei lá, Jim Miller, entendeu?
É, alguém não ranqueado, sei lá.
Entendeu? É, pois é. Poderiam ter posto ele com outro cara, mas botaram com o Hooker ali, tipo, já ele, nas cabeças para ele poder já dar um passo importante. Agora, você falou de toda essa trajetória do Charles. A gente conversou com o Diego Lima, né, um tempo atrás, né, com o treinador do Charles. Isso entrou em pauta, né? Isso é a questão do tempo do Charles no evento. E ele mesmo disse isso, eu fiz essa pergunta para ele, ele mesmo disse que isso forjou o Charles de hoje, né? Todos esses percalços, todos esses caras, né? Ele está 10 anos no evento, pô, pegou o Cerrone, pegou todo mundo, cara, pegou o Frank Edgar, o Max Holloway, pô, garoto com 20, 21, 22 anos, e fez essa caminhada toda. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, claro, foram 8 vitórias seguidas, beleza, mas o que credenciou o Charles a disputar o cinturão foi o Ferguson, porque antes ele tinha pego o Kevin Lee, que não está nesse pelotão de elite. É um ótimo lutador, uma pedreira. Mas não está no pelotão, no top 5. Então ele precisou bater no Ferguson para aí sim carimbar a chegada nele pela luta do cinturão. Mais do que merecido. Porque se ele... Não se enganem. Se o Charles não tivesse lutado com o Ferguson, tivesse lutado com outro que não tivesse naquele pelotão da frente, não teria essa luta. Teria, sei lá, o Chandler contra o Gaethje, possivelmente. Né? Então, assim, esportivamente, fez por merecer, chegou lá. Agora... vai pegar um cara, a galera tá falando, inclusive as bolsas de aposta, né? O Charles é favorito, tudo. Beleza.
Calma.
Mostro, mas calma. Porque o Chandler tá faminto, é um cara completo, tá? Não é bobo no chão, é bom de chão. Wrestler de altíssimo nível. Duas bombas nas duas mãos. O cara tem poder de nocaute nas duas. O cara não cansa. E vem com fome também para ser campeão. A torcida toda pelo Charles. A gente quer o cinturão. Quer que ele seja campeão e merece demais. Mas assim... cautela na hora de botar a expectativa muito alta, né? Perigoso.
É, perigosíssimo. E a gente lembra aqui a complexão física do Chandler, aquele cara baixinho, né? Que tem muita centro de gravidade baixo, difícil botar para baixo, quase não tem pescoço. E é muito duro na luta, né? A luta agarrada, ele luta no, junto à grade, precisa de pouco espaço para explodir. Então, lutador perigosíssimo, experiente toda a vida. É, claro, não tem experiência de UFC, mas a categoria peso leve lá do Bellator não é uma categoria fraca. Pelo contrário, tem bons lutadores, Brent Primos, por exemplo, o próprio Patrício. O Patrick também está lá no peso leve. Então, assim, não é brincadeira, é uma categoria boa. E ele já chegou, não é nada, ele pegou ali o Dan Hooker, que estava ranqueado no top 10, se eu não me engano. Você vê aqui o ranking rapidinho, mas eu acho que o Dan Hooker era top 10. É, número 8 agora, uma derrota. Né?
Era tipo 6, assim.
Tirou para nada. Nocaute no primeiro round, surpreendente, assim, muito. E ele saiu já pedindo cinturão e tudo, e com razão. Então, o Charles, para mim, é favorito por tudo que fez, por tudo que já mostrou, pela fase que está, porque ele derrotou, principalmente o Tony Ferguson, e da forma como foi, ou seja, mostrando muito recurso em todos os lados. Então, acho que é favorito. Mas achar que o Chandler é, sei lá, cavalo paraguaio, nem pensar. Se for com essa cabeça, é meio caminho andado para a derrota. Mas acho muito importante. Diga.
Posso fazer um apelo para a galera que se vive aqui no mundo da luta? Todos os combatentes aqui. Galera, por favor, caso no dia da luta não dê Charles, caso o Chandler vença, por gentileza, não vamos lá nas redes sociais do cara e meter um malho no cara, dizer que não presta, dizer que ele é horrível, que não é isso tudo. Pô, vamos pensar que é uma competição, os dois caras estão preparados ali para a luta, estão prontos, estão famintos. Então, um pouco mais de carinho com quem perde também, né? Isso acontece direto, né, Rússia? É o que a gente mais vê, né? Bota expectativa lá no alto, é o nosso campeão, aí o cara perde, começa a xingar o cara, a mãe do cara, enfim, vamos apoiar também em caso de derrota, beleza? Só isso.
Eu tô contigo, mas assim, eu acho que isso é um caso perdido. Eu sou muito, muito simpático ao que você tá falando, concordo, acho que não tem que xingar mesmo, mas os caras que xingaram, Zé Aldo, xingaram o Cigano, xingaram o Minotauro, xingaram o Anderson Silva, xingaram o outro, Shogun, dos Anjos. Pode pegar aí qualquer ex-campeão brasileiro. Qualquer um. Jéssica Batistaca, Ciborgue. Você pode pegar qualquer um. Todo mundo vai falar que foi alvo de xingamento, que brasileiro xingando. Então, assim, essa luta eu acho que a gente perdeu.
Pô, em geral é quem não competiu nem bolinha de gude.
Não, isso aí não é. Não é, mas eu acho que essa é uma luta perdida. Reforço o seu apelo, acho importante, acho legal. Não tem que xingar mesmo, não tem que ir lá, mas se eu acho que vai acontecer, não. Se o Charles perder, vai ser aquele alvo de xingamento do começo ao fim, vai ter que dar um tempo de rede social até ganhar a próxima luta e aí a coisa andar. Pô, vou sair um pouquinho do âmbito esportivo aqui. Você vê o nível de cultura do nosso povo, rapaz. Hoje eu estava vendo um ex-prefeito lá do estado de Rondônia, prefeito, ex-governador, sei lá, o cara estava mostrando, querendo tirar a prova dos 9, que pegou um cara com Covid, botou do lado dele de máscara, sem camisa, só de bermuda. O cara estava com Covid, botou do lado dele. Falou o seguinte, olha só, circulou aqui a informação que o seu, sei lá, Manuel da Ferrari ali, fazendo solda de ferro, ele cheirou a fumaça da solda, se curou do Covid. Botou os funcionários para cheirar a solda, se curaram do Covid. Então agora vou botar o maluco aqui que está do meu lado com Covid para cheirar solda também. E amanhã vou fazer a prova dos 9, vai aparecer aqui curado. Depois dessa, eu olhei assim e falei, cara, ó,
desisto.
Esse jogo está perdido. Esse jogo está perdido. Então, se tem coisa séria, os caras vão nesse nível de cultura, você imagina a gente pedindo para os caras não xingarem lutador que perdeu luta. Isso aí, para mim, bom, não xinguem. Tô dando força para isso.
E não cheirem solda. E não cheirem solda.
Não vou na conversa de um maluco desse. Agora vem cá, a gente voltando para o assunto aqui do peso leve. Justin Gaethje reclamou, disse que teve tapete puxado, ele que deveria estar disputando o cinturão. Meio dando aquele Hail Mary, né? All in. Vou gritar para ver se acontece alguma coisa, né, Baroni? Porque tomou um passeio do Khabib. Vai falar alguma coisa?
Justin Gaethje teve a chance dele já. Foi na última luta dele, então assim...
Precisa ganhar alguma coisa, tipo, de passatura de novo.
Calma, né? Senta lá, calma.
Concordo. Quem vocês acham que vai... O Charles vencendo essa luta aí, quem vocês acham que pode aparecer? O vencedor de Gaethje, de Poirier e McGregor?
Eu acho que sim. Deve ser.
Não tem o que falar, né? Imagina se o McGregor ganha, aí o Charles...
Maravilhoso. Imagina, o Charles ganha do Chandler, isso. Aí pega o McGregor,
o bolso de dinheiro, faz o nome no mundo inteiro, já sabendo
finaliza
falar
bonito.
Inglês ali.
E finaliza, pô, finaliza bonito.
Pega o McGregor, nossa, é uma coisa maravilhosa. Aí aposenta.
Faz o que,
né?
Faz, eu vou te falar, faz o que fez com o Ferguson, mas sabendo que o McGregor não tem o coração do Ferguson de aguentar aquela chave de braço, trincando o dente, esperando o tempo acabar e deixando o braço quebrar. O McGregor bate.
Nossa.
Se faz aquela com o McGregor, ele sai dali, mas ó, para top 3 do pound for pound.
É, não
tem nem o que falar.
No hype ficar
gigante. É isso. UFC 262, Charles do Bronx, Michael Chandler disputa o cinturão do peso leve, dia 15 de maio. Você vai acompanhar no canal Combate. A gente vai falar muito sobre essa luta ainda aqui no Mundo da Luta. Nosso terceiro assunto, o UFC que passou agora no último sábado, Brunson versus Holland. E o que parecia ser uma baita de uma barbada, né? Kevin Holland acabou. Rapaz, perdendo para o Derek Brunson, porteirão do Enem, do peso médio aí. E né, deu uma de maluco, né, Aroni? Começou, entrou numa de falar durante a luta, falar a luta inteira. Praticamente não lutou, tomou todas as quedas que o Brunson tentou. E é isso. Fala o que desse cara?
Acho que até você, Marcelo Russo, que nunca treinou wrestling, teria caído menos. Feito um sprawl ali. Alguma coisa
contar uma história. Fez,
alguma coisa.
Vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Teve uma vez um evento que o UFC fez para a imprensa e treinar com três lutadores do UFC. Você estava lá, André?
Tava, treinei também.
Então você viu minha vergonha. Porque eu fui treinar primeiro jiu-jitsu com o Léo Santos. Então fizemos dupla, eu e Van Halp. Beleza. Escolha a mesma.
Essa eu fiz com o Coutinho, eu e o Luiz Coutinho.
Pois é, tu pegou mais ou menos o mesmo negócio que eu. Tu muito maior que o Coutinho, eu muito maior que o Ivan. Esculhambei o Ivan, ele pedindo para deixar ele treinar a finalização no braço, eu não deixava, ele ficando nervosinho. Aí beleza, depois fomos treinar Muay Thai com o Eric Silva. E aí que a casa caiu, porque eu já estava cansado do jiu-jitsu. Pô, não sou atleta, não treino. Começa, não, corre um pouquinho aqui, agora ó, chute no saco de areia. Então, vai para lá, vem para cá, soco com chute. Daqui a pouco comecei a ver o teto preto, né? Comecei a suar frio, gelar. Falei, ó, vou parar. Aí, Ivan, que foi sacaneado por mim antes, tirou foto, fez o diabo. E a terceira, o terceiro treino era wrestling com o Dominique Cruz. E essa eu perdi, fiquei sentado lá, tô tomando água.
Foi o melhor, de todos, cara.
Pois é, não consegui, cara. O único campeão que ia poder fazer lá.
Faltou o histórico de atleta. Faltou
o histórico de atleta. Só no vôlei. No vôlei teve. Na luta nunca teve, não. Fala aí, Barone.
Cara, mas foi terrível essa luta, né? Essa luta realmente do Holland. Passamos vergonha no palpitão, né? Todos cravamos a vitória do Holland. E o
famoso 17-0, né? Quando vai 17-0, a gente já sabe que vai dar problema.
Impressionante, cara. Você não parava de falar. Só não desliguei a televisão porque estava fazendo a cobertura do evento, Marcelo Russo. A verdade é essa.
Cara, vou te falar que eu nem vi. Foi de manhã, acordei para ver e graças a Deus não ter ficado acordado. Fui ver depois no Combate Play lá para recuperar, só para ver como é que foi para fazer o programa aqui, mas na boa. E aí, engraçado, né, André, que o Dana White resolveu tentar salvar o que restava da reputação do cara, dizendo que achou que ele ficou maluco.
O que resta,
teve um,
né,
mental breakdown ali, ele ficou maluco.
É maluco, né, deu um surto ali dentro do octógono. Mas olha só, cara, eu também achava que o Holland ia vencer, pelo momento, tudo que ele vem fazendo, né? Agora, olha só, se a gente olhar o histórico do Derek Brunson, rapaz, o cara das últimas quatro, ele vem de quatro vitórias seguidas, né? Ele bateu o Elias Theodorou, o Ian Hynes, o Edmond Charbazian, que era o cara do hype,
cheio do
e
hype.
Agora o Holland. Quer dizer,
outro
ele
cheio
é
de hype, né?
É o
hype killer, né?
É o hype killer, né? O porteiro hype killer, né?
É isso.
E derrota do cara, eu fiquei impressionado, eu não sabia disso, eu tô olhando aqui, ele perdeu para Adesanya, Jacaré, Anderson Silva, Whittaker e Romero.
É só monstro, né?
Porra! Só monstro, todos os outros ele bateu, Uriah Hall, Eddie Herman, Sam Alvin,
e a derrota pro Anderson foi muito questionada.
Pois
a derrota
então,
pro Anderson foi muito questionada, teve isso.
Teve isso. Pô, ele bateu no Lioto aqui no Brasil, pô, a gente fazendo cobertura lá em Loca, ele bateu no Lioto, um anticlímax do caramba, tive que entrevistar ele em vez do Lioto lá. Tava com as perguntas todas pro Lioto, prontinha já, tive que fazer correndo. Brincadeira, eu tinha dos dois já, com um bom jornalista, ele tinha preparado.
Manual básico.
É óbvio. É, mas assim, não é carta fora do baralho, apesar do momento do hype do Holland, não era carta fora do baralho não, mas assim, surpreendeu, tá? Imaginei que o Holland ia vir no wrestling daquele jeito. Né?
Eu acho que ele encarnou um personagem, cara. Acho que ele assumiu o personagem e não conseguiu mais sair dele. Achou que era mais importante ficar falando que uma hora ia ganhar, como ganhou do Jacaré, e aí...
É, Rússio, mas aí, assim, isso é bonito lá na escola do Wolf Maia, na Barra da Tijuca, amigo. Ali tu vai fazer graça, tu vai tomar uma bomba na cara, ué. Vai fazer graça ali, saindo na mão com outro cara? Não dá. Ainda mais com um cara desse que eu dei aí um pouco do cartel do cara. Não tem como. Vai tomar na cabeça. É. Bem feito.
Complicado mesmo. Concordo. E falando de surpresa, né? Surpresas, pelo menos para mim, Bruno Bulldog, que eu achava que fosse perder, ganhou. E o Léo Santos, que eu achava que fosse ganhar e nunca tinha perdido no UFC, perdeu. Foi nocauteado no último segundo. Baroni, o que você achou dessa luta do Bulldoguinho, hein?
Cara, o Bulldoguinho...
Foi bem, né?
Foi muito bem, cara. Foi muito bem. Fez de tudo ali. Não levou sufoco. Não... Poderia até acreditar ali na vitória dele, mas pelo menos uma luta um pouco mais parelha. E realmente, cara, ele sobrou. O Bulldoguinho sobrou, se não me engano, 4 knockdowns. No...
É. Se tivesse lutado assim nas 3 primeiras lutas, nossa. Cara, não estava nessa situação de... Pô, foi uma... 2 derrotas e 1 ponto.
Foi uma atuação muito boa, realmente. Merecido, né, cara? O prêmio de $50 mil aí. Eu conversei com ele na segunda-feira, né? E deu para ver assim, o quanto que esse dinheiro vem em boa hora, né? Para esses caras que ainda estão tentando se consolidar.
Início da caminhada aí, né?
Pô, numa situação de pandemia, aí tá lá morando com o Cerrudo lá em Phoenix. Então, pô, é uma grana que dá tranquilidade. Né? Na verdade, a grana dá tranquilidade, né? Para ele não ficar no desespero, né? De passar o ano. E a vitória dá aquela confiança que a gente falava, né? De, pô, ver que ele pertence àquele lugar, que ele tem chance, que, enfim, às vezes o começo é ruim, mas depois você acaba amadurecendo, acaba ficando um pouco mais tarimbado, vai evoluindo, vai ficando novos treinos, né? É que a gente no UFC, a gente não tem, às vezes, muito tempo para o cara maturar, né? Às vezes o cara vai perder duas, vai ficar ameaçado e vai embora do evento, vai ser cortado, né? E cada um tem seu tempo de evolução, enfim, então... Foi legal o Bulldoguinho, tomara que ele continue aí nessa toada aí, que a fase tenha virado. Foi uma grata surpresa, cara. Gostei.
De repente agora conseguiu engrenar, né? E o Léo Santos, né, André? Acabou que estava invicto no evento, pegou o Grant Dawson pela frente e acabou nocauteado no último segundo do terceiro round. Eu nem vi papeletas, eu não sei, mas alguém me disse que ele se ele não fosse nocauteado, tinha chance de... Tava perdendo? Ah, tá. Alguém falou que se não fosse nocauteado podia ter chance de ganhar, mas estava perdendo os papeletos, né? O que você achou da luta, né?
Ah, cara, assim, o que eu fico um pouco triste pelo Léo, não preciso ficar enchendo a bola do Léo, todo mundo sabe o lutador que é o Léo Santos, né? É uma pessoa muito bacana. Cara, o cara tá invicto no evento, foi campeão do TUF, sabe? E, assim, acho que foi a 7ª ou 8ª luta dele na organização, né? O cara tem 7 vitórias, tinha 7 vitórias. Pô, pegou o Grant Dawson, pô, sabe? Sim, é. O que faltou? Eu fico me perguntando o que faltou. Claro, fora as lesões que o Léo teve, né? Sofreu muito por lesões e tudo. O que faltou para o Léo nessa caminhada? Para ele pegar nomes relevantes e galgar, sabe? Dar passos maiores na organização. O caso dele me lembra muito o caso do Massaranduba, que era um cara que ficava ali, vencendo um monte de gente, nunca pegava ninguém muito ranqueado, ninguém de muito nome. O Léo, acho que menos ainda, pegou uns caras de menos nome ainda, né? Acho que o cara mais fera ali que ele pegou foi o Kevin Lee. Nocauteou o Kevin Lee, entendeu? Ali era para ele ter dado a próxima, era para ele ter pego mais famoso, melhor ranqueado. Eu acho que teve o lance das lesões também, repito aqui, que atrapalharam muito. Mas ainda assim, cara, o cara volta de lesão, pô, bota uma luta ali um pouco, um degrau acima para ele, merece, entendeu? O cara campeão do TUF, campeão mundial de jiu-jitsu, monstro da arte suave. Eu não sei, cara. É uma pena ele ter perdido essa luta, porque, assim, eu acho que se ele vencesse, ele ia pegar um outro cara meio de tabela também, não ia lá pro topo. Acho que merecia ir pro topo, mas não ia pegar. Perdendo, acho que a situação não muda muito para ele, sabe, Russo? Acho que vai pegar um cara ali também, na mesma situação. É uma pena, porque o Léo já tem 41 anos, é um cara que tinha potencial para estar lá em cima, sabe? E, infelizmente, a trajetória não foi... A caminhada não foi, não teve muita sorte nessa caminhada no UFC.
Ele foi condizente com o cartel dele no evento, né? Quer dizer, o cara invicto em 8
com lutas, potencial, sei, 8 com lutas. Potencial, com potencial dele também, né? Poderia ter ido muito mais longe, né?
É verdade, agora talvez não tenha mais tempo para conseguir isso. Beleza, falamos aí do UFC Brunson versus Holland e vamos agora para a eleição do nocaute da finalização e vamos falar da vergonha da semana. Primeiro nocaute da semana, a gente tem 6 candidatos aqui, a grande maioria. Lutadores europeus, só tem um brasileiro metido nesse meio aqui, já adianto que nenhum deles é do UFC que passou agora, do Bronson versus Holland. Então vamos começar aqui. E olha, uma coisa engraçada, tem pelo menos aqui uns 3 franceses conseguindo excelentes nocautes. Quer dizer, ó, a França, que é uma baita de uma potência no judô, em esporte de combate, a França é muito boa, está aí em vias de, né, legalizar oficialmente o MMA. Tem bons nomes aí rodando pelo mundo. Podem aparecer uns franceses muito bons aí num futuro bem próximo, nos grandes eventos. Primeiro, o Adam Mesquini sobre Eduard Kexel. Uma pedalada no GNC Fight Night. Tudo isso você pode procurar nas redes sociais aí. Você vai achar no Twitter, vai achar com facilidade esses eventos todos. No GNC Fight Night 6. É o Adam Mesquini. Lembrou muito aquela do Renzo Gracie contra o Oleg Taktarov. Só que a do Adam Mesquini, ele deu a pedalada e o cara já caiu duro. O Renzo acertou o Taktarov e foi lá complementar com um diretaço. Esse Mesquini nem precisou. Acertou a pedalada e o cara já caiu sem som, sem nem imagem. Jean Doyer contra Corey Eaton, uma joelhada do Cage Warriors 122. Ian Gary sobre o Rostin Ackman, um chute alto muito bem encaixado. Nicolas Leblon sobre o Darren O'Gorman, direto também no Cage Warriors 122. Satrudin Vakhdov sobre Roman Nedzilov, joelhada voadora bem encaixada demais também. E o brasileiro Gregory Robocop sobre o Al Mataval, uma sequência de golpes no LFA 102 que você viu aqui no canal Combate. Amigos, vocês devem ter visto aí os vídeos. Quem é, para você, Baroni, nocaute da semana?
Cara, eu gostei da pedalada, mas vou ficar com o Ian Kerr. Deu um chute com nojo. Saiu andando.
Gostou, né? Gostou dessa.
Tá maneiro. Deu um chutaço, mano. Deu um chutaço. Pô, tem vaga no baixo.
Cara, eu vou com a joelhada voadora lá do Nedgilov, não? Como é que é o nome do cara? Afinal, sempre. Eu não consegui.
Vakhdov. Satrudin Vakhdov.
Ajoelhada voadora. Aquela voadora lá que você mandou os links lá. Pô, sensacional. Não tem, o cara já caiu sem chance, né, cara? Ajoelhada assim, na feira, né? Um abraço.
É, eu vou contigo nessa, André. Satrudin Vakhdov, ajoelhada voadora, muito bem dada. Você vê que, ó, esse Ian Gary, esse cara tá sendo já muito falado nos bastidores dos grandes eventos de MMA, um irlandês. Excelente lutador, 6-0, no, invicto, está aí galgando aí os degraus do circuito britânico, mas já vai aparecer em um grande evento. Cage Warriors é um grande evento, mas mais ali europeu, né, não mundial. Daqui a pouquinho esse cara vai aparecer, ele realmente é muito bom. Mas o nocaute fica para o nosso russo Satrudin Vakhdov sobre o Roman Nedzilov no Eight Nights. Agora vamos para a finalização da semana. Temos 1, 2, 3, 4, 5 candidatas à finalização da semana. Jack Grant sobre Madars Fleminas, um triângulo de mão no Cage Warriors 122. Vyacheslav Lovin sobre Khabib Zavurbegov, uma guilhotina no FFC Selection 6. Daniela Hernandes sobre a Karen Manzo, uma americana, que ela deu com a perna, não com o braço, assim, no braço adversário. Ela completou o golpe com a perna no Naciones MMA 1. O Kleber Koik sobre o caso Masa Majima, um triângulo que o Koik, até o Baroni conversou com ele depois, né, Baroni? Que ele anunciou de novo que ia fazer. Tinha feito isso no último evento dele. Ele anunciou, vai pegar, vou finalizar, finalizou. Agora ele fez de novo, encaixou o treino lá, agora vai pegar, e pegou. Finalizou mais uma vez, né, Baroni? Figuraço, Kleber, né?
Virou tradição já, né?
Virou tradição. 18 anos morando no Japão já, Kleber Koik, no Rising 27, sobre o caso Masa Majima. E o Gani Adilserik sobre Bagodir Askerov, uma chave de braço no Octagon 17. Começar com o André aí, André.
Ah, eu vou naquela americana. Aquela americana da Daniela Hernandes foi, pô, com a perna, né, cara? Uma posição diferente. Raríssimo, ali. Né? Pô, rara, cara. Difícil de pegar. Sem kimono, então, mais difícil ainda, né? Porque não tem atrito. As atletas já suadas. Então, pô, arrebentou. Pra mim, Daniela Hernandes.
Baroni.
Eu vou nela também, Rússio. Muito atípico, muito diferente, merecido.
Teve não sei se mais de um ano atrás, teve uma outra atleta que conseguiu também fazer essa americana com a perna. Eu lembro que estava o Adriano aqui, estava participando com a gente do podcast, e eu votei e vou votar de novo. Para mim é unanimidade. Quando consegue um golpe raríssimo desse aí, Daniela Hernandes sobre a Karen Manzo, no Naciones MMA 1, portanto, a finalização da semana, uma americana finalizada com a perna, muito difícil, muito rara, e aí levando essa nossa premiação. E a vergonha da semana ficou por conta da nossa Cheyenne Bays, né? A esposa do JP Bays, que perdeu para o Bruno Budoguinho. Cheyenne Bays lutou contra Montserrat Conejo no UFC Bronson versus Holland. E no fim da luta, né, Baroni? Acabou que ela perdeu a linha, perdeu a luta e perdeu o respeito, cuspiu no adversário, atitude desprezível. Ela depois até brigou com a imagem, dizendo em entrevistas que não cuspi não, não cuspi não, mas a imagem mostra bem ela dando aquela cusparada na cara da Montserrat Conejo, né?
Mas acho que a Conejo que cuspiu, não?
Foi a Conejo, não, foi a Cheyenne Bays.
É. Foi a Cheyenne, tem certeza?
Tenho certeza. Posso reconfirmar, mas eu tenho.
Conejo. Mas de qualquer forma.
Enfim.
De qualquer forma, antes, logo depois desse atrito também, elas tiveram que ser apartadas, né, depois da luta, uma cena que a gente não está acostumado a ver, mesmo com atletas mais, né, mais conhecidos, com mais rivalidade, mais histórico de rusga. Elas fazendo gestos obscenos ali uma para outra, foram separadas, enfim. Terminou mal o evento.
Rolou o dedinho do Nate Diaz, né, Barone?
Rolou o dedinho.
Dedinho do Nate.
Fez escola.
Famoso dedinho do Nate. Escola.
Independente se foi a Cheyenne Bays ou a Montserrat Conejo, pô, cuspiu no adversário, né? Pelo amor de Deus, né?
Parece que foi tudo porque suou o gongo lá, a buzina, terminou a luta. Aí sobrou uma mão, né? Acho que a Bays botou uma mão assim para cima, tipo, acertou o rosto da Conejo, enfim. Tudo começou por isso, mas assim, nada justifica, né, cara? E eu acho que deve pegar um gancho, tá? Deveria pegar um ganchinho ali para. Ou então tomar uma multinha, né? Perder um dinheirinho, perder uma prata.
Seria justo. Seria justíssimo. Cuspir no adversário, não tem a menor condição. Então tá aí a vergonha da semana, com parada depois do fim da luta no UFC. Bronson versus Holland, ficou feio. Agradecer a vocês aqui a presença. Muito obrigado. Estamos encerrando a edição dessa semana do Mundo da Luta. Mundo da Luta 129. Pô, parece que foi ontem, hein, Barone? Já estamos 129 edições aqui falando sobre MMA, sobre luta em geral. Obrigado aí pela participação. André também, nosso convidado sempre muito assíduo, sempre aparecendo aqui para falar com a gente. Obrigado, viu, amigos? Valeu, André.
Valeu, Rússio. Valeu, Barone. Valeu, galera que nos ouve aqui. Só bater na porta, chama aqui do lado, que a gente aparece aqui para resenhar. Sempre um prazer conversar com os amigos.
Fechado. Bara, mais uma vez, obrigado.
Valeu.
Vamos ver se participa com mais frequência, perder um pouco da marra, né?
Sempre quando o André tá, eu tô, pô. Já virou Romário
e Dobradinha campeã.
É, compadre, é isso. Eu e o Jesus das ruas aqui, Marcelo Barão.
Aquela brincadeira. Pô, estamos aqui eu e o André, né? Pô, dupla maneira, tipo Pelé e Coutinho, né, Coutinho?
Porra, aí é vacilo. Não, Romário e Bebeto é bom, porque aí quem for Romário, quem for Bebeto, tá tudo em casa.
Casa, pô,
dois monstros. É. Agora, Rússio, há 129 edições atrás, a tua barba tava menos branca, parceiro.
Pô, muito menos, cara. Muito menos. Daqui mais no 258 vai estar a cabeça branca junto. Por enquanto é só a barba. Daqui a mais 129, um abraço. Não tem conversa.
Mas você continua esse espécime belo aí, de belos olhos azuis aí. Fica tranquilo.
O deboche não tem limite, né? É Rods, é André. Beleza, o deboche continua. Amigos, obrigado aí pela presença. A gente vai lembrando que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com e também nas principais plataformas dos agregadores de podcasts: Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Cast e Spotify. Valeu, grande abraço a todo mundo. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.